As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública desencadeou uma operação à escala nacional que visou o desmantelamento do conhecido como Gangue das Jantes. O Conselho de Tomar aparece no mapa deste percurso criminoso, nomeadamente com a realização de buscas a armazéns situados no Conselho Nabantino, onde estaria parte do material furtado um pouco por todo o país, em especial no distrito de Lisboa. Há já registro para a detenção de 6 pessoas com idades entre os 25 e os 35 anos. O Comando Distrital de Santarém, da PSP, através da Brigada de Proteção Ambiental da Divisão Policial de Tomar, em conjunto com elementos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, procedeu à apreensão de uma cobra piton, por falta de registro CITES. Na mesma ação, foi ainda verificada a existência de mais 2 cobras sem registro, uma cobra do milho e uma cobra coral, sendo que a proprietária foi notificada para regularizar a situação em 10 dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar e o Instituto Politécnico estão a preparar a transmissão por vídeo em direto na plataforma YouTube do cortejo de domingo da Festa dos Tabuleiros. Este filme será ainda projetado em tempo real nos 2 ecrãs que irão estar pela cidade e que terão como objetivo possibilitar a todos quantos estiverem pelo percurso não perderem alguns dos momentos mais simbólicos do desfile, nomeadamente o erguer dos tabuleiros na Praça da República. Essa transmissão será também reproduzida em direto pelas rádios Hertz e Cidade de Tomar, que nos respectivos sites farão chegar essas imagens aos 4 cantos do mundo, numa tentativa que visa divulgar a festa e, claro, aproximá-la ainda mais de quem não tem a possibilidade de visitar Tomar por estes dias. Aliás, no que a números diz respeito, são esperadas mais de 500 mil no cortejo deste domingo. Em entrevista à Hertz, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, avançou com esta estimativa, começando por sublinhar então a parceria com o Instituto Politécnico.
Bem, é uma parceria no âmbito daquilo que tem sido um protocolo mais abrangente que nós fizemos com o Instituto Politécnico, e esta parceria surge no âmbito desse protocolo e tem como base nós querermos divulgar ao máximo aquilo que é a Festa dos Tabuleiros. O facto dela estar a ser transmitida, e porque as pessoas quando nos visitam apenas conseguem ver a passagem do cortejo no local onde estão, mas a festa é muito mais do que aqueles breves minutos da passagem do cortejo, nomeadamente aqui a bênção dos tabuleiros na Praça da República, que poucas pessoas podem assistir a esse momento. Isto permite para quem nos visita poder ver a totalidade da festa, assim para quem, não, para quem está fora e não pode vir a Tomar, poder assistir e viver um bocadinho do espírito da nossa Festa dos Tabuleiros.
Ecrãs estrategicamente colocados.
Portanto, vamos ter ecrãs, 2 ecrãs estrategicamente colocados, um junto à Casa dos Cubos e outro junto à antiga sede à sede da antiga Junta de Santa Maria, mas depois também vai ser transmitido através do canal YouTube, vai sair em canal aberto e, portanto, podem todas as pessoas utilizar também, desde que façam referência que é o canal da Câmara e do IPT, podem utilizar e, portanto, vai estar a ser transmitido para todo o mundo.
Ou seja, esta também é uma forma de aproximar a festa aos tomarenses que não podem estar cá nesta altura e a todos quantos, se calhar serão poucos, que ainda não sabem o que é a Festa dos Tabuleiros, nomeadamente o cortejo.
Sim, é verdade. Primeiro, efetivamente, aproximar a quem não pode vir à festa. Porque enquanto tomarenses, todos nós adoramos a Festa dos Tabuleiros e vivemos imensa a Festa dos Tabuleiros. E, portanto, há pessoas que, pronto, por vicissitudes da sua vida, não podem vir à festa, e assim é uma forma de os aproximar. Por outro lado, é também uma forma de divulgar a festa, até porque, como sabem, estamos neste momento, está concluído e vamos fazer a apresentação após a festa da inscrição a Património Nacional, e todo esse trabalho vai servir depois para a nossa candidatura a Património da Humanidade, Património Material da Humanidade. E, portanto, isto é já uma forma de estarmos a colocar lá fora aquilo que é a nossa festa, e é já também um primeiro passo na divulgação daquela que é a nossa festa, também para que a nossa candidatura fique mais consistente.
Podemos apontar para algum número de pessoas que possam marcar presença?
Nós, o ano passado, há 4 anos, na última edição, isto realmente, há 4 anos, aqueles que foram os números para o grande cortejo foi na casa de 1 milhão. os números apontados, pronto, naquilo que falámos depois também com as forças de segurança. Portanto, estamos a apontar para cima desse meio milhão. Só para o domingo, sim.
Júlio Silva, do Instituto Politécnico de Tomar, por sua vez, abordou a componente mais técnica desta operação, mostrando-se confiante de que tudo irá correr de acordo com o planeado.
A missão do IPT é basicamente corresponder ao protocolo, ou à parceria, vamos lhe chamar assim, que foi dinamizada pela Câmara, porque a Câmara pretender chegar mais perto das pessoas com o cortejo, para que não estejam tantas horas sem informação ou com outro tipo de informação, procurou junto ao IPT, nomeadamente alguns cursos que temos dentro das áreas, saber como é que seria possível fazer chegar essas imagens nos possíveis ecrãs. Pronto. Nós que temos uma série de cursos de comunicação social, temos cursos de realização e produção televisiva, temos cursos de design e web, portanto, juntámos um pouco todas estas valências para conseguir, de alguma forma, fazer uma produção televisiva ao nível de uma verdadeira estação de televisão, em que, de alguma forma, temos um sistema montado que vai permitir fazer a cobertura, vamos chamar a 90%, porque nunca se conseguirá a 100%, mas a 90% de todo o cortejo, com câmaras distribuídas em diferentes sítios que permitem não só fazer as imagens da praça, mas depois também ir acompanhando esse percurso.
Em termos de meios técnicos, então, o que é que vai estar no terreno?
Portanto, nós temos um conjunto de câmaras situadas em alguns edifícios do município para nos facilitar a nível de comunicação e transmissão para uma regi que está aqui no edifício principal. Usamos a rede da câmara para o fazer, portanto usamos um conjunto de protocolos específicos de transmissão de vídeo, mas depois, paralelamente a isso, temos também uma mochila móvel, uma mochila profissional, que costuma ser usada pelas estações de televisão, e temos também um encoder próprio para nos fazer chegar um sinal limpinho de um drone que vamos ter a voar, que vai ter essas imagens em tempo real.
Uma jovem de 20 anos foi detida em Tomar, suspeita do crime de tráfico de droga. A detenção permitiu ainda a apreensão de 14 doses de AX. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido notificada para comparecer perante a autoridade judicial.
Rádio Hertz, informação.
A Capela de Santiria recebeu o colóquio A Jurisdição Espiritual da Ordem de Cristo, iniciativa integrada no programa da Festa dos Tabuleiros e ainda no âmbito das comemorações dos 700 anos da Ordem de Cristo. Registo para a presença de inúmeras individualidades, desde logo ligadas à área da história, casos de Luís Aires de Barros, presidente da Sociedade de Geografia, ou de Fernando Larcher, presidente da Comissão Infante Dom Henrique, para além de Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, sem esquecer, claro está, o Bispo de Santarém, José Traquina. Registo para a intervenção de Dom José Traquina, que recuou no tempo para dar conta de alguns feitos e factos que fizeram a história.
Revisitar a história de Portugal é enriquecedor. Leva-nos a um melhor conhecimento do passado, ajuda-nos a fazer luz sobre o tempo presente e também a melhor discernir os caminhos a prosseguir. Uma palavra breve para manifestar o meu interesse, mas apenas uma imagem, uma perspectiva algo distanciada, com toda a consideração e respeito, obviamente, pelos investigadores que se aproximam e que por isso mesmo têm a possibilidade de uma interpretação fundamentada com critérios de rigor científico. Uma palavra para manifestar o meu gosto pelo conhecimento da história de Portugal, enfim, corresponder ao convite que me fizeram. Que agradeço. O assunto deste colóquio é muito interessante, faz-nos recuar no tempo e, obrigatoriamente, considerar que os tempos eram outros e que muitas palavras e expressões também usadas no tempo atual correspondiam então a uma realidade social e cultural muito distinta e diferente daquela em que vivemos. A jurisdição espiritual, entendida como poder de governo por instituição divina, já há 700 anos existia num território cristão organizado. Como a própria adjetivação indica, o poder de governo refere-se à dimensão espiritual, mas essa responsabilidade de presidir a um ordenamento de caráter espiritual centrava-se na mesma pessoa que tinha a jurisdição temporal. No nosso tempo, achamos bem que entre Igreja e Estado não deve haver intromissões. Há 700 anos, menos, não havia esta preocupação. O poder estava concentrado e incluía a jurisdição espiritual.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Vieira de Leiria, deteve em flagrante delito um jovem com 18 anos por furto de veículo e em esplanadas de estabelecimentos comerciais na localidade de São Pedro de Moel, no concelho de Marinha Grande. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares abordaram um indivíduo na via pública junto de um veículo ligeiro de mercadorias, em virtude de ter adotado um comportamento suspeito perante a presença da GNR, apurando-se que estaria a colocar artigos furtados no seu interior. Desses objetos destacam-se artigos de esplanada, nomeadamente mesas, cadeiras, bancos, um fogareiro e um chapéu de sol. Os artigos provenientes dos furtos realizados em 3 estabelecimentos foram apreendidos, assim como o veículo que havia sido furtado na localidade de Pataias. Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata eleito por Santarém, questionou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a prioridade que deveria ser dada ao reforço da capacidade das oficinas da EMF no entroncamento, num contexto de reforço de capacidade da manutenção ferroviária. Num texto enviado para a redação da ERTE, o PSD recorda que há menos de 3 anos tem alertado para a evidente degradação das condições de funcionamento da EMF e, consequentemente, do material circulante da CP. Apesar dos vários avisos e da evidente quebra de qualidade do serviço da CP, vários adiamentos no investimento na empresa de manutenção ferroviária, perpetrados pelo ex-ministro Pedro Marques e por Mário Centeno, com a conivência de António Costa, mas também do PCP e do BE, levaram o serviço ferroviário a uma situação de degradação sem precedentes, acusam os sociais-democratas. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reconheceu a importância do tema e respondeu a Duarte Marques com a confirmação de que, apesar do anúncio do Governo ter dado destaque a Guifões, o esforço passará também pelo investimento nas oficinas de manutenção ferroviária do entroncamento.
Sinistra anunciou recentemente, e finalmente este Governo, ao fim de 4 anos, que vai voltar a investir na manutenção da ferrovia, do material circulante, anunciou um investimento para oficinas no distrito do Porto. Eu gostava de perguntar se vai haver um reforço nas oficinas do entroncamento, já que essas estão a elaborar e que podem aumentar a sua capacidade, no imediato será até mais rápido.
Guifões, oficinas de entroncamento, colocou também uma questão importante. Nós vamos querer que o entroncamento participe neste esforço de recuperação de material encostado. Só referimos Guifões porque Guifões está vazio e vai voltar a ser reativado.
O município de Vila de Rei lançou já a asta pública com vista à cedência da exploração do bar Snack Bar do Parque da Ribeira da Vila, no equipamento que se prevê que esteja em funcionamento a muito curto prazo. A exploração do bar terá uma renda mensal de 500 euros, sendo que o direito ao uso privativo terá o valor base de 100 euros, passível de licitação até ao limite máximo de 1000 euros. Os critérios para a valorização da proposta serão os seguintes: valor da adjudicação, 15%, a experiência comprovada na área da restauração e similares, 35%, quadro de funcionários e afetar ao estabelecimento, 15%, qualidade do projeto de dinamização dos espaços do bar e palco, 35%. Todos os possíveis interessados deverão apresentar as suas propostas em carta fechada, contendo no rosto a expressão proposta para a cedência da exploração do estabelecimento de bar Snack Bar do Parque da Ribeira da Vila, até às 16 horas do dia 11 de julho. A abertura das propostas e adjudicação serão feitas na sala das sessões pelas 15 horas do dia 12 de julho.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Avenida dos Plátanos, junto ao Parque Ribeirinho, foi o local escolhido para acolher o primeiro festival de street food de Vila Nova da Barquinha. De 12 a 14 de julho, o evento contará com a presença de 6 food trucks, Icon Pizza, Cole, Sabores do Pão, Sir Strong, Medieval Food, Merenda Portuguesa e Dom Gelato. A iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha aposta forte na animação durante todo esse fim de semana, começando na sexta-feira, dia 12, com as atuações de Nuno Barroso, dos Alemar, às 22 horas, e do DJ Gonçalo pelas 23. No sábado, dia 14, o programa inicia-se com o Teatro de Rua, Novo Circo, vindo de França, o Cirque Rouages, que apresentará a peça Boat, junto ao Centro Cultural, inserido no programa cultural Em Rede, Caminhos da Água, pelas 18 horas, seguindo-se o jazz da dupla Mano a Mano, pelas 21, no auditório do CCB. A noite continua com a banda New Look, 22 horas, e mais tarde o DJ João Alves, pelas 23:30. Já no domingo, 14 de julho,
julho, último dia do evento. Os mais novos podem usufruir dos insufláveis gratuitos do parque, das 16 às 20 horas. À noite regressa ao Teatro de Rua, novo circo, desta vez com a atuação dos britânicos Avanti Display, que apresentam a peça Full Circle, às 21 horas.
Rádio Hertz, informação.
Ferreira do Zêzere vai receber a partir desta sexta-feira um estágio técnico de karaté dedicado à zona centro de Portugal. Evento esse que irá reunir cerca de 500 praticantes. Será, pois, uma oportunidade para conhecer de perto uma das artes marciais com maior número de praticantes à escala nacional, que tem ganho preponderância junto dos mais novos. A ERTS antecipou esta realização junto do sensei João Cardiga, coordenador máximo da ANAM.
E em Ferreira do Zêzere vão estar cerca de 500 praticantes de karaté. Aliás, em Ferreira de Zêzere existe um núcleo de karaté já com cerca de, não sei precisar neste momento, mas cerca de 10 anos, onde tem feito um trabalho de excelência, liderados pelo sensei Paulo Oliveira, que é um dos responsáveis técnicos da Zona Centro, e que tem feito um trabalho notável, e este ano candidatou-se para que pudesse organizar aí nesse local o estágio regional da Zona Centro e Centro-Norte, nessa localidade. Irão realmente, como disse, cerca de 500 karatecas de todas as idades, onde irão fazer um estágio técnico e depois, no final, exames de graduação.
Já respondeu a esta pergunta, mas coloco-a novamente. Porquê Ferreira do Zêzere?
Ferreira do Zêzere tem um conjunto de condições, para já, porque o São José Paulo Oliveira, que é o professor de karaté dessa zona, portanto, candidatou-se para que fosse feito nessa localidade. No entanto, Ferreira do Zêzere tem um conjunto de condições que para nós são extremamente importantes. Tem bons pavilhões, tem sítio onde os praticantes podem pernoitar e tem um conjunto de restaurantes também que podem dar apoio logístico a toda esta grande iniciativa.
Fale-me um pouco da ANAM.
A ANAM é uma associação de âmbito nacional que foi constituída em 1989. Tem como principal objetivo de ensinar karatê, Shotokan a toda a gente. Neste momento, a Zona Centro consegue ter só nessa região perto de 500 praticantes. É uma associação que tem atualmente perto de 2 mil praticantes de karatê. Só não temos ainda núcleos na Zona Norte, mas temos na Zona Centro, Centro-Sul, Zona Sul e Madeira, portanto, que totalizam um total de 2 mil praticantes.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Maria da Luz Lopes.
Estamos a viver mais uma festa dos tabuleiros e por isto esta minha nota do dia antes de férias é para falar da festa. Muito se diz sobre as origens da festa, mas a minha história preferida é da Santa Isabel, das festas do Imperador, até porque Dom Dionísio teve a ideia de fundar a Ordem de Cristo. Parece uma história bem contada e por isso não farei guerra. Mas se acham que a festa dos tabuleiros nunca teve de guerra, desiludam-se, porque até o vigário se meteu numa festa muito feia com a comissão. Ninguém sabe porquê, mas em 1843 não deixou sair as coroas e até passou a festa de São Gregório, que era em outubro, para a festa dos tabuleiros. No ano seguinte, a festa fecha a lei da ponte, só para mostrar ao vigário que não mandava no povo, mas só conseguiu arranjar 45 pares de corajosos herés que levaram tabuleiro, mas acredito que se divertiram. Uns anos depois foi a vez do Gualdo Empaixo ser motivo para cancelamento da festa. A comissão decidiu que se não gostava onde estão, enquanto não se fizesse uma estátua ao mestre. O povo das freguesias não gostou e fizeram lá a festa. Houve festa nesse ano em Casais, Pedreira, Cargueiros e em Casais chegou a ter 300 tabuleiros. Estamos a falar em 1895. E em 1900 deve ter havido outra vez guerra, porque só comissões de jovens para fazer a festa em três zonas diferentes da cidade, havia três comissões. Parece que o povo não quer que a festa acabe. Também havia quem participasse para ganhar alpargatas novas. Lá para os lados da Sabacheira havia quem dissesse: olha lá, rapariga, já foste à junta e escreveste? Olha lá que ficas sem alpargatas. É que recebeu umas alpargatas para vir à festa. Tenho que terminar, mas antes quero lembrar que os tabuleiros eram feitados com flores naturais e começaram a ser feitos com flores de papel quando a Matrena, que na época produzia papel de seda, ofereceu os restos e os papéis que não podia vender para fazer os tabuleiros e enfeitar as ruas. Como veio nessa altura, nada se estragava, tudo se aproveitava, muito diferente de hoje. Havia até uma batalha de flores, mas essas eram flores verdadeiras, flores cheirosas, era uma batalha bonita. Li que num ano se disputava um prémio oferecido pela rainha, mas nunca consegui encontrar que prémio era e quem o ganhou. Provavelmente terá sido promessa não cumprida. E a ideia das janelas afeitadas, essa é antiga, era necessário concorrer para o menos cada rua com quatro janelas afeitadas, mas assim as ruas como hoje as vemos hoje, é invenção nova, 1553. Assim como os jogos, também a tradição de 1964. Bem, mas tudo o que se diga sobre a festa não vai estragar a nossa festa. Porque, como diz um poeta, Vinícius de Moraes, se lhe perguntasse o que era a festa é a arte do encontro quando há tanto desencontro nesta vida. Tenha umas boas férias e uma boa festa dos tabuleiros.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioherts.pt.